bom dia aos colegas que fazem o curso Além das Bases Categoriais. O nosso tema de hoje diz respeito a um dos movimentos interessantes para os nossos dias em torno das verticalidades, especialmente aquela parte das verticalidades nas quais uma pessoa está em trânsito entre bases categoriais. Por várias razões, que vocês sabem isso, nossa, são tantas. Às vezes a pessoa habita uma faixa existencial dentro de uma base categorial, ou seja, da época, dos costumes, do contexto das pessoas, e ela, por várias razões, está migrando dali para um outro patamar existencial, no qual ela terá outras vizinhanças. Pessoas, trabalho, amigos, contextos diferentes. E quando ocorre isso, claro, há uma série de variações aí que nós acompanhamos como pesquisadores que somos. O que ocorre, não é, com a pessoa, com essa base categorial na qual ela chega, os vários elementos aí correspondentes. Um dos indicadores muito fortes, muito costuma ser agudo nos nossos dias, diz respeito à maneira como essa pessoa migra de uma base categorial para outra. Por exemplo, algumas vezes a pessoa ela teve oportunidade de estudos, ela teve oportunidade de viver uma relação afetiva muito bonita, ela teve oportunidade de, por meio de leituras, aprimoramentos pessoais e outros, ela teve oportunidade de fazer uma melhoria existencial significativa nela. Claro que os critérios para sabermos se houve essa melhoria ou estamos falando de outra coisa, diz respeito a todo um estudo historiográfico da base categorial e inúmeras outras coisas, não é? Então, quando eu digo isso, porque às vezes a pessoa recebeu lá um bônus no trabalho dela, férias, e ela está toda contente e ela diz, pode achar que isso corresponde a uma melhoria existencial e às vezes é o contrário que está acontecendo com ela. Então, ela vai tomar licenças que depois ela não vai saber nem o que fazer quando certos problemas começarem a chegar. Então, é muito importante observarmos, de fato, que se passa não a partir de um registro, dos vários registros associados que essa pessoa vivencia. Muito bem. Então, às vezes, quando há uma variação para uma melhoria e um novo patamar a pessoa começa a viver, para algumas pessoas, o modo como ela deixou a base anterior, os elementos categoriais anteriores, esse modo pode acarretar uma série de elementos muito importantes na vida da pessoa. Vou dar alguns exemplos sobre isso. Okay? Uma pessoa alugou uma casa. Então, agora ela vai entregar essa casa. Porque ela tem condições, pagou parceladamente, adquiriu uma casa, para ela é uma casa muito bonita, ela gosta muito. E antes de ir embora, ela viveu momentos maravilhosos nessa casinha de madeira, no sopé da montanha, perto de um lago onde ela viveu. O que ela faz? Com muita gratidão na alma, no coração, e ela estudou durante o tempo que esteve lá, a ética dos nossos dias, através de Boff, através da ética prática do Singer e outros. Então, ela hoje a ética para ela e os elementos morais não dizem mais respeito apenas a seres humanos, mas a plantas, a coisas, as estrelas, ao mar. O que ela faz? Manda pintar essa casinha de madeira, coloca um cercadinho que a antiga proprietária sempre queria e nunca pôde fazer. Ela deixa flores junto à janela, não é? Manda refazer uma parte das cortinas e vai embora, emocionada, ainda quando o carro faz a curva, a última curva antes de deixar a colina, ela ainda olha para trás e vê a casinha num dia de sol e fica emocionada e feliz por ter vivido um tempo ali, por ter deixado aquela casinha tão bem ajeitadinha antes de ir embora. E parte emocionada e feliz para sua nova habitação. Para essa pessoa ter feito isso, faz com que muitos elementos bonitos, profundos, de alteridade, de reciprocidade, de amor e outros, possam acompanhá-la nessa nova disposição existencial. Por ela ter feito tudo isso, ela chega à nova base categorial dela, não apenas por isso, mas também por isso, com amor no coração, com emoção, feliz, trazendo elementos de gratuidade e muitos outros do segmento categorial anterior. Para ela é promissor, para ela é importante para os desafios e desenvolvimentos que ela terá agora. Nesse exemplo tão singelo e tão frágil, mas que para vocês que são estudiosos já compreendem profundamente, vocês, claro, compreendem que muitas pessoas agem diferente disso e às vezes, por terem agido diferente, até arriscam a entrada que fariam em um outro elemento, em um outro patamar, fazendo produzir freios e uma série de coisas. Eu tenho em mãos uma obra muito bonita, uma compilação de vários textos importantes de Ray Bradbury, um dos importantes escritores norte-americanos. E nós vamos ver duas, talvez três, se conseguirmos chegar até três, vamos ver, por questão de tempo, vamos ver dois ou três destes textos que ele escreveu. Então, vamos imediatamente a este primeiro. Neste primeiro texto, é uma alegoria, uma metáfora, e o Ray Bradbury, alguns já têm leitura nele, sabem que ele era de uma inventividade rara, era um homem que conseguia, a partir de praticamente pouquíssimos elementos, construir enredos notáveis. Aqui é uma espécie de colônia. As pessoas estão vivendo em Marte, numa colônia, num futuro distante, e lá eles estão tendo muita dificuldade, as coisas não vão nada bem, não é? Eles estão tendo muitos problemas. E então ele conta que um desses personagens, que é o Saul, que é quem vai interagir com o Leonard. Leonard é alguém que chega da Terra, sabe? Ele vai chegar num foguete com dois outros condutores vindo da Terra, e ali o foguete para ali numa região qualquer remota de Marte. Ele descem aqueles dois homens, descarregam caixas de alimentos e outras coisas com ele, pegam o foguete, vão embora e deixam ali o Leonard. E então Saul, vendo aquilo, vai correndo em direção. Saul está há dias sem se alimentar direito, ele não está bem, ele tem vários problemas, e ele está cansado, enfermo. Ele vai até o outro, ver o que o outro, esse outro que está chegando. Vamos acompanhar então esses elementos que trabalharemos aqui. Vou parar o gravador. Prosseguindo então o trabalho, após um pequeno problema técnico, este texto do Bradbury vai nos trazer inúmeros problemas de localização. Ele é aparentemente muito simples e, no entanto, ele gera perguntas como: estou em qual base e indo para qual base? O que de fato está se passando? Vamos começar a elaborar isso. ele já nos apresenta uma primeira dificuldade. Usualmente, em qualquer crônica de ficção, você imagina que lá em Marte as colônias são desenvolvidas e eles estão muito além de nós tecnologicamente, e ele já inverte esse fator, já de cara, mostrando, dizendo então quem nesse caso está em maior desenvolvimento. E já subjaz uma pergunta: será que é isso que está sendo tratado? Para respondermos a esta e a outras questões, precisamos caminhar pelo texto. Vamos a ele. Passado um minuto, então depois de tudo isso que eu falei a vocês, o foguete retornou ao céu e o exilado ficou sozinho. Saul começou a correr. Ele não corria há semanas e era muito cansativo, mas ele corria e gritava: "Olá, olá!" O jovem que havia descido do foguete olhou para Saul de cima para baixo quando ele chegou. "Olá", ele disse. "Então aqui é Marte? O meu nome é Leonard Mark." "Ah, e o meu é Saul Williams." Então, o rapaz que havia chegado se chamava Leonard e esse senhor que estava ali era o Saul. Apertaram as mãos. Leonard era bastante jovem, apenas 18 anos, muito louro, rosto rosado, olhos vivos. "Ah, como estão as coisas em Nova York?", perguntou Saul. "Estão assim, assim", disse Leonard, e olhou para Saul. Nova York surgiu do deserto, feito de pedra, cheio de ventos, de março, etc, etc. Saul levou as mãos à cabeça. "Espere aí, espere aí", ele gritou. "O que está acontecendo comigo? O que está errado comigo? Estou enlouquecendo?" É que, enquanto ele estava conversando com esse jovem que chegou, Leonard, subitamente ele começou a ver, enquanto o outro descrevia lá Nova York, ele começou a ver tudo. Muitos ventos para lá e para cá, luzes de neon, cores elétricas, táxis amarelos que deslizavam pela noite, pontes que se elevavam, os rebocadores apitando, indo para lá e para cá. Então ele parece que ele entrou nessa cena enquanto o outro contava. E aí ele parou e disse: "Nossa, o que está vendo comigo? Enquanto você está falando, parece que eu fui até lá. Parece que eu fiquei, estou enlouquecendo", palavras dele. E mesmo assim, ele continuou vivenciando essas coisas. Olha o que ele continuou vivenciando. Folhas brotavam das árvores no Central Park, verdes e novas. E Saul perambulava sentindo o cheiro do ar ali no Central Park, em New York. Aí o Saul começou a gritar para o outro, dizendo: "Pare, pare com isso." Não é? E disse para ele que aquilo não podia estar acontecendo. E o Leonard pega e diz para ele: "Olha, tudo isso está acontecendo." E aí subitamente ele estava ali de volta a Marte com o outro diante dele. E o texto descreve assim: os arranha-céus de Nova York desapareceram. Marte voltou. Saul estava no fundo daquele mar vazio em Marte, olhando hesitante para o jovem recém-chegado. "Você", ele disse ao jovem, estendendo a mão em direção a Leonardo, "você fez isso comigo? Você fez isso com a minha mente? Através da sua mente?" "Sim", disse ele, Leonardo. Silenciosamente, eles se encararam. Por fim, Saul agarrou a mão do outro, apertando-a sem parar e dizendo: "Como eu estou feliz que você esteja aqui. Você não sabe como eu estou feliz." Observem o que houve. Esse jovem, por alguma razão, consegue fazer isso. Enquanto ele descreve algo, a pessoa que está diante dele vai até esse mundo, entra nesse mundo e vivencia essas coisas. E Saul, após muitos meses de miséria em Marte, através do outro, conseguiu ter alguns momentos de alegria, de paz, de redenção. Mas imediatamente retorna ao mundo dele, que é esse onde eles estão, os dois ali. Beberam um café forte, escuro, em suas canecas de estanho. Era pleno meio-dia. Tinham conversado durante toda a manhã quente. E essa sua habilidade, disse Saul, levantando os olhos de sua caneca, olhando fixamente para o jovem Leonard. Eu nasci com isso, Mark, disse Leonard Mark, olhando para seu café. E aí ele fala como foi desde criança que ele desenvolveu uma habilidade que praticamente ele acha que veio com ele, não é? E que na Terra, quando ele viveu lá, e até faziam exposições com ele, botavam cartazes, Leonard Mark, a maravilha mental, diziam os cartazes, não é? E ele disse que se tornou muito rico na Terra, que as pessoas achavam, duvidavam dele, mas alguns que estiveram com ele ficaram impressionados com esse talento que ele tinha, com esse dom que ele tinha. E aí o Saul ouve tudo isso e diz para ele, olha, você me deixou apavorado. Quando Nova York de repente surgiu do chão daquele jeito, do nada, eu achei que eu estava ficando louco. Ele disse que... E aí o Leonardo explica para ele que aquilo é uma... Na verdade, a pessoa, quando vive em si, aquilo ela ouve, ela vê, ela cheira, ela sente de todas as formas, com a pele, não é? De todos os modos, ela consegue interagir com aquilo. E ele diz que Saul baixa a caneca e tentava manter as mãos bem firmes, umedeceu os lábios. Eu gostaria de estar em um pequeno córrego em que costumava nadar em Illinois quando eu era menino. Eu gostaria de estar no Impelo e nadando por lá. Bem, disse Leonard e moveu a cabeça quase imperceptivelmente. E quando ele fez isso, o que aconteceu? Imediatamente, não é? Quando Leonard ouviu que esse amigo recente dele queria viver, ele simplesmente propiciou que o amigo fosse para lá. Ele vejam como é que aconteceu, ok? Esse senhor que estava ali, já muito debilitado, enfermo, faminto, com sede, cansado, passando todas as agruras em Marte, ele falou para o jovem Leonard o que ele queria. Ele disse, eu gostaria de estar em um pequeno córrego em que eu costumava nadar em Illinois quando eu era menino. Eu gostaria de estar no Impelo nadando. Ora, Saul falou isso, Leonard, imediatamente ao ouvir, propiciou ao outro estar nesse lugar. Saul deitou-se na areia. De vez em quando, suas mãos se mexiam, retorciam animadamente. A boca abria em espasmos. De sua garganta, que tensionava e relaxava sem uns sons, começou a fazer movimentos lentos com os braços, para fora e para trás, inspirando com a cabeça virada para o lado. Os braços indo e vindo lentamente no ar quente, remexendo a areia amarela sobre seu corpo e o corpo girando devagar. Leonard terminou calmamente seu café enquanto estava bebendo, observava ali no chão Saul fazendo todos esses movimentos, se mexendo, sussurrando, deitado ali no fundo daquele mar morto em Marte. Está bem, disse Leonard. Saul se sentou depois, esfregou o rosto e disse para Leonard: sabe, Leonard, eu vi o córrego. Eu corri pela margem e tirei as roupas. Eu mergulhei, eu nadei nele. Ele estava sorrindo enquanto ele falava isso para o amigo dele. E aí Leonard disse a ele assim, ó, eu fico satisfeito, Saul. Aqui está. Saul enfiou a mão no bolso e tirou sua última barra de chocolate. E disse, isso é para você, Leonard. O que é isso? Leonard olhou para o presente, chocolate? Bobagem, eu não faço isso para ser pago, viu, Saul? Eu faço porque me deixa feliz, porque deixa você feliz. Põe essa coisa de volta no bolso antes que eu a transforme em uma coisa feia. Obrigado, obrigado. Saul guardou o chocolate. Você não sabe como estava boa aquela água. Ele buscou o bule de café e disse para o outro: quer mais? Enquanto servia o café, Saul fechou os olhos por um momento. Tenho Sócrates aqui, ele pensou. Eu tenho Sócrates, eu tenho Platão, Nietzsche e Schopenhauer. Este homem, pelo que diz, é um gênio. Por seu talento, ele é incrível. Pense nos dias longos e calmos e nas noites frescas de conversa que teremos daqui para frente, Leonardo. Não será um mau ano de jeito nenhum, não mesmo. E aí ele já estava feliz com tudo isso, não é? Esqueceu a miséria terrível que ele estava vivendo, os problemas e tudo, e ficou olhando para esse jovem, o Leonardo. E o Leonardo disse para ele: o que está acontecendo aí? Ele disse: ah, nada. Ele estava só pensando, estava... Né? Mas, diz o texto, o próprio Saul estava confuso, assustado. Estaremos na Grécia, ele pensou. Estaremos em Atenas, estaremos em Roma. Se quisermos, quando estudarmos os escritores romanos, iremos ao Partenon, iremos à Acrópole. Não será mais uma conversa, mas um lugar para se estar. Este homem pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Tem poder para fazer isso. Quando conversarmos sobre as peças de teatro, ele pode criar um palco inteiro. Atores, tudo mais, para mim, por Cristo. Isso é melhor do que a vida jamais foi. É muito melhor estar doente e aqui do que saudável na terra, sem essas habilidades. Quantas pessoas já viram uma peça grega encenada em um anfiteatro grego no ano 31 a.C.? E se eu pedir com tranquilidade e sinceridade, esse homem irá assumir a aparência de Schopenhauer, Bergson e todos os outros pensadores do passado? Sim, por que não? Sentar e conversar com Nietzsche em pessoa, com o próprio Platão? Havia apenas uma coisa errada. Saul se sentia agitado. Os outros homens, os outros doentes ao longo do leito deste mar morto. Bem, aqui eu preciso contextualizar. Ali onde eles estavam era uma colônia para pessoas que tinham sido extrajetadas do sistema da terra, estavam ali porque estavam com alguma questão muito grave e eram jogadas lá. Então, enquanto ele pensou tudo isso, esse jovem que chegou da terra, que provavelmente estava com algum problema, alguma doença também para ser colocado ali entre eles, e ali o Saul ficou preocupado. Ele disse: bom, eu agora fiz amizade com o Leonardo, vou estar tudo bem entre nós, mas e esses outros todos que estão aqui, como é que vão interagir com tudo isso, né? Na distância, os homens estavam se movendo, diz o texto, caminhando em direção aos dois. Tinham visto o foguete reluzente pousar, deixar um passageiro, e agora eles estavam vindo, lenta, dolorosamente, saudar o recém-chegado. Saul ficou frio. Olhe, ele disse, Mark, Leonardo, olha, acho melhor a gente ir para as montanhas. E por quê? Disse Leonardo. Vê aqueles homens ali chegando? Alguns deles estão loucos. É mesmo? Estão loucos? Sim. O isolamento e tudo mais os deixaram assim. Sim, é isso. É melhor a gente ir. Eles não parecem muito perigosos. Caminham devagar, disse o Leonardo. Olha, você ficaria surpreso. Mark olhou para Saul e disse, Saul, você está tremendo. Por que você está tremendo? Olha, não há tempo para conversar, disse Saul, levantando-se rapidamente. Venha. Não percebe o que está para acontecer? Quando eles descobrirem esse seu talento, eles vão brigar por sua causa, vão se matar, vão matar você, pelo direito de ser seu dono. Leonardo tranquilamente respondeu, eu não pertenço a ninguém, Saul. Nem mesmo a você. Saul balançou bruscamente a cabeça. Eu nem mesmo pensei nisso. Não mesmo? Riu Mark. Nós não temos tempo de discutir, respondeu Saul, os olhos piscando, as faces enrubescidas. venha, Leonardo, venha. Eu não quero ir. Vou ficar sentado bem aqui até aqueles homens chegarem. Você é um pouco possessivo demais, sabia? Minha vida não, pertence a mim. Saul sentiu uma feiura dentro de si. Seu rosto começou a se contorcer. Você ouviu o que eu disse, Leonardo? E aí Leonardo estava sentado no chão, o jovem, né, ficou olhando para o Saul e disse para ele assim: como você mudou rapidamente de amigo para meu inimigo, hein? Saul atacou, desfechando sobre ele um golpe ligeiro e hábil. Mark se desviou para o lado, rindo. Não, isso não, não faça isso. Eles estavam agora no centro do Times Square. Carros rugiam, buzinando para eles. Os edifícios se lançavam aos céus, quentes no ar azul. Bom, aí o Saul já sabia que tudo isso agora que ele estava vivendo é o outro que produziu, né? Daí ele disse: é mentira. Pelo amor de Deus, Mark, vamos parar com isso. Os homens estão chegando. Você será morto por eles. Isso tudo enquanto eles estavam agora lá no Times Square, né? Vivendo todas aquelas coisas. Ele já sabia, mesmo estando lá, que tudo aquilo era fabricado pelo amigo dele. Então, de lá mesmo que ele falava para o outro. E aí o Leonardo sentou-se na calçada e começou a rir da piada. Deixe que venham. Eu posso lidar com essas coisas. Nova York confundiu Saul. O objetivo dela era confundir, manter sua atenção presa, a sua beleza ímpia, depois de tantos meses longe dela. Em vez de atacar Mark de novo, ele só conseguia ficar ali, embebido no cenário alienígena, porém familiar. Fechou os olhos e disse não, e caiu para frente arrastando Mark consigo. Aí eles voltam ali para aquele lugar onde eles estavam em Marte, não é? Ele bateu na cabeça do Mark e fez o seguinte: pegando nos braços do homem inconsciente, Saul começou a correr pesadamente com ele. Havia apenas a imensa mudez daquele mar morto em plena Marte. Os homens estavam fechando o cerco em torno dele. Ele rumou para as colinas com sua carga preciosa. Não parou de correr. Bem, quando anoiteceu, eles já estavam dentro de uma caverna. Tinha uma pequena fogueira ali que o Saul fez, e o outro acordou, né? O Leonardo acordou e aí abriu os olhos, e eu vou ler o que diz o texto. Ele estava amarrado com cordas e encostado a uma parede seca da caverna, de frente para a fogueira. Atentem aqui às várias simbologias que o Bradbury coloca, né? Elementos platônicos, como a alegoria da caverna, vários fatores dissociativos que ele provoca. Acompanhar esses deslocamentos que ele faz, pontinianos, né? Lembra muito a fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty. Pontinianos não é simples, às vezes o leitor vai se distrair e perde uma sequência importante desses deslocamentos. Então eles estavam dentro da caverna, vejam onde eles foram parar, e ele havia amarrado o outro. Olha só o que ele fez. Saul coloca mais um graveto no fogo, volta e meia lançando um olhar de nervosismo felino para a entrada da caverna. Você é um tolo, disse o Leonardo. Saul se espantou. Sim, Leonardo. Sim, disse Leonardo para ele. Você é um tolo. Eles vão nos achar, mesmo que tenham de nos caçar por 6 meses, eles vão nos achar. Eles viram Nova York de longe como uma miragem e nós no centro delas. Você sabia que eles viram isso? Não é exagero achar que eles vão ficar curiosos e vão seguir o nosso encalço. Então, disse Saul, eu vou seguir adiante, levando você. Eles virão atrás, todos eles virão atrás de nós. Cale a boca. O Leonardo sorriu. Isso é jeito de falar comigo? Você me ouviu? Vamos ver alguns fatores aqui sobre dentro do que nós estamos observando, está bem? Vocês viram que o Saul leva uma vida de grande restrição e problemas. Subitamente, ele conhece Leonard. Leonard tem um dom que permite a ele acessar elementos melhores existenciais. O que seriam esses elementos melhores? O autor Bradbury nos diz, para um homem como Saul, o que seria melhor é ter acesso a esses grandes filósofos, as cidades bonitas para os padrões de época. Okay? Lembrem que essa obra ela é bastante antiga, no século passado. Eles tinham essas ideias aqui que vocês estão vendo de transcendência e coisas. Então, para ele, elas têm grandes cidades, ver movimentações e tudo. Tudo isso era, para ele, elementos de bases melhores. Se observarmos a historicidade de Saul, talvez até nisso Saul estivesse errado. Talvez fosse o contrário disso, inclusive. Fosse um lugar tranquilo, até ali mesmo onde ele estava, melhor do que aquilo que para ele seria o melhor. Sabe aquela situação na qual o que uma pessoa acha que é melhor para ela, na verdade, é o que vai colocar fim para a vida dela? Umas pessoas pensam, ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, minha vida estaria resolvida. Que nada. Está resolvida agora, muitas vezes. Se tivesse essas coisas, talvez se destruísse. Não tem a menor estrutura para lidar. O fato de sonhar em ter algo não quer dizer que ao alcançar isso a pessoa estará bem. Há sonhos que são completamente utópicos e perigosos para algumas pessoas, vocês sabem disso, não é? Um exemplo, um garoto disse para você, ah, deixa eu dirigir o carro, ele tem só 11 anos, não sabe dirigir. Imagina que sabe. Eu acho que nenhum de nós daria a chave para esse garoto e diria, pode dirigir. Ficaríamos apreensivos, inclusive, não é? Quer dizer, há parâmetros para as coisas, óbvio, quanto a isso que estamos tratando. Então, quando ele tem acesso a isso, e vejam que o autor nos provoca em direção a isso. Ele diz, vou dar a Saul, que está num lugar terrível, essa condição. O que ele vai fazer? Vejam como ele trata a fonte que lhe propicia chegar a esses lugares que para ele são melhores. Primeiro, ele diz para o Leonardo que os outros virão, que os outros, alguns estão loucos, outros que vão querer... Ora, e na verdade o que está acontecendo é que os outros viram o foguete chegar e depois o foguete ir embora e eles ficaram curiosos para ver, para interagir. Foi só isso que aconteceu. Então eles quiseram se aproximar para ver o que era aquilo e o Saul já pegou o outro, já levou à força o outro, bateu no outro, amarrou o outro, disse que só quer aquilo para ele, que os outros não vão saber utilizar aquilo. Não é? Olha a maneira como ele está lidando. É assim que se deixa uma base anterior, categorial, arrasa tudo, quebra tudo, destrói em direção a uma outra base. O que acha que é essa outra base? Alguém que se porta assim, com uma base anterior, o que está levando para a nova base? De experiência, de conteúdos de alteridade, moral, ética e outros tantos. E mais, ele difama esses outros que estão chegando ali. Ele diz para ele, olha, eles estão loucos, eles não sabem o que fazem, eles são isso, são aquilo. Talvez alguns possam ser assim, mas todos eles? Será que o Leonardo chegou para o único ali que é sensato, que é o Saul? E se o Saul é tão sensato, está agindo com ele assim, nessa sensatez toda, o que dirá então dos outros, não é? Aí sim há motivo de se temer. Mas, infelizmente, a historicidade da humanidade até aqui traz muitos casos como de Saul. Pessoas que, às vezes, num divórcio, se portam de uma maneira terrível com o marido, com a esposa, porque se apaixonou por uma pessoa, agora outra, e quer rapidamente se livrar da família, do marido, da esposa, para poder chegar na nossa vida. E para poder fazer isso... promove horrores de destruição e coisas, acham que essa pessoa está chegando de que forma nessa pretensa nova vida que ela imagina? Vocês tiveram uma semana inteira, que nós fizemos uma semana de estudo sobre conectivos, sobre elementos que migram por essas conectividades, ainda que a pessoa não saiba, porque provavelmente pessoas como o Raul verão via racionalidade, dirão, não, eu isolei esses fatores, minorei aqueles, me justifiquei diante de outros, não imagina o que migra via conectividade, por outros caminhos que logo ali adiante já estarão com a pessoa, colocando muitas vezes por terra qualquer que seja a nova iniciativa. E o Bradbury nos dá uma lição imensa sobre isso. Não é? Dizendo, olhem, não é? O que aconteceria se Saul agisse de outra forma? De uma forma que, de fato, com respeito, alteridade, profundidade, levasse em consideração as premissas e outras coisas. Só que Bradbury coloca vários freios quanto a isso, porque ele nos apresenta um Saul que está enfermo há muitos meses em Marte, passando todo tipo de restrição, cansado, não é, para nos dizer como age uma pessoa em desespero, com febre, com raiva, com fúria, com medo, com outras coisas. E muitas vezes, até alegando uma racionalidade para um critério de melhoria, afundando sua própria existência. Bem, enquanto eles estavam conversando, o Leonardo promove uma cena imensa ali dentro daquela caverna. Saul sentiu o suor começar a escorrer na fronte. Ele não sabia se aquele homem estava brincando ou não. Chamas se projetavam das rochas. O enxofre quase o sufocava. Voragens sulfurosas explodiam, concussões sacudiam a caverna. Pondo-se de pé, Saul tossiu e cambaleou, queimado, estiolado pelo inferno. Subitamente, o inferno se foi e a caverna retornou. Leonardo ria. Saul ficou de pé por sobre ele. Você, disse ele friamente, você fez isso? E Leonardo, brincando, disse para ele, o que mais você esperava? Ser amarrado, carregado, transformado em uma noiva intelectual de um homem ensandecido pela solidão. Você acha que eu estou gostando disso, Saul? Saul disse para ele, então, eu o desamarro, se você prometer que não vai fugir. Eu não vou prometer isso. Eu ajo por minha própria conta. Eu não pertenço a ninguém. Saul caiu de joelhos então. Mas você tem de pertencer, ouviu? Tem de pertencer. Eu não posso deixar você ir embora. Como historiograficamente aqui, até aqui a humanidade tem tratado as estrelas, como tem tratado as borboletas, como tem tratado seus passarinhos, como tem tratado o amor, como tem tratado seus anjos, como tem tratado alguns dos missionários transcendentes que chegam até nós, Sócrates, Cristo, Buda, Gandhi e tantos outros. Acham que seria diferente agora? Vejam, o Saul quer que ele pertença a ele de qualquer forma, que seja, ou eles vão fazer uma religião, ou eles vão fazer um pacto, o Saul quer desesperadamente assegurar isso. Mas a maneira como ele quer assegurar isso destrói qualquer possibilidade, inclusive, de ele vivenciar as coisas boas que estavam em torno disso. Qual a capacidade de entendimento dele, não é? O Leonardo tenta explicar para ele, diz assim, meu caro, quanto mais você diz coisas assim, mais distante eu vou ficando de você. Se você tivesse tido algum juízo e feito as coisas com inteligência, olha, nós poderíamos ter ficado amigos eu teria ficado feliz em lhe fazer esses pequenos favores. Afinal, eu não tenho problemas em conjurá-los. É engraçado, é mesmo. Mas você fez essas besteiras. Você me quer todo para você. Teve medo de que os outros me afastassem de você. Ah, como você está errado. Olhe, eu tenho poder suficiente para manter todos felizes. Vocês poderiam ter me compartilhado como uma cozinha comunitária e eu teria me sentido quase como alguém entre as crianças, sendo bondoso, fazendo favores, em troca dos quais vocês me trariam pequenos presentes, comidinhas especiais, como brinquedo de crianças. Me desculpe, Saul gritava, mas eu conheço muito bem aqueles homens. E aí, você por acaso é diferente? Perguntou o Leonardo a ele. Eu duvido. Saia e veja se eles estão chegando. Acho que ouvi um barulho. Saul correu. Na entrada da caverna, ele colocou as mãos em concha sobre os olhos, perscrutando o fosso da noite. Formas indefinidas se mexiam. Era apenas o vento soprando novelos errantes de mato? Ele começou a tremer, um tremor fino e doloroso. Eu não vejo nada. Voltou para a caverna vazia. Olhou para a fogueira. Leonard. Mas Leonard havia sumido. Não havia nada além da caverna cheia de rochas, pedras, seixos, o fogo solitário bruxuleando, o vento suspirando, e Saul de pé ali, incrédulo e anestesiado. Volte, Leonardo, volte, Leonardo. O homem havia conseguido se soltar das amarras, lenta, cuidadosamente, e usando o artifício de imaginar ter ouvido outros homens se aproximando. Ele se fora. Para onde? Bem, algumas questões. Se Leonardo poderia, desde o início, ter feito isso, ter ido embora, não é? Desde lá quando ele faz esses favores para o Saul, por que ele deixou que as coisas fossem assim tão longe? Não é? Por que ele permitiu que tudo alcançasse um elemento tão distante, não é? Por que ele teve que passar por todas essas mazelas? Não poderia ter ido embora logo cedo? Uma das respostas para isso é que o Leonardo, esse garoto de 18 anos, queria propiciar ao Saul um pouco de aprendizagem. Bem, na verdade, esse texto ele vai ainda muito longe. Muito longe. E há várias lições, mas para os nossos propósitos, até aqui, está de bom tamanho. Acho que as lições para os senhores que estudam filosofia clínica são bastante óbvias, não é? Quanto a esses elementos de deslocamento de bases categoriais. Há várias complexidades aqui. Eu não entrei em algumas delas, fiquei restrito a duas ou três apenas. Neste livro do Bradbury, havia dois textos muito próximos para essas lições. Este era um, e o outro texto se chama O Messias, que é um grupo de religiosos, tem ali bispos, rabinos e outros, que conversam em torno da ideia do que seria se Jesus retornasse, ou o Messias, né? E aí é muito interessante também. Preferi esse primeiro aqui por ele ter menos personagens, né? E trabalhar certas abordagens de modo mais direto. Vou parar o gravador antes de irmos para o segundo texto, muito importante também, do Bradbury, com várias lições. Bem, então, após um intervalo para as considerações e reflexões, vamos agora para um segundo texto, também do Ray Bradbury. Na edição final, vocês receberão a capa da obra para poderem também baixar e ler. Este texto que veremos agora é de uma simplicidade. Olhem, praticamente nós temos a Clara Peck, que é essa senhora, 57 anos, que surgirá aqui, um alçapão, que fica, aqui no Brasil a gente diz o teto, né? Que dá acesso a uma água furtada ou a um sótão, é isso. E mais dois personagens que vão aparecer rapidamente. E só. E com isso ele constrói uma parábola de um alcance realmente importante nos nossos dias. Vamos então a esse segundo texto do Ray Bradbury. Clara Peck já vivia fazia uns 10 anos naquela casa velha, quando fez uma estranha descoberta. Na escada, a meio caminho do segundo andar, no teto do patamar. Ele botou reticências. Observem como o Bradbury costuma fazer os textos. É importante estar atento, porque às vezes não é nem entre uma linha e outra. Entre linhas surgem coisas. Então, essa mulher vivia ali há 10 anos. Na escada, não é? Entre o primeiro e o segundo andar, ela olhou para o teto. Vejam, ela mudando de primeiro para o segundo andar, mudando de patamar, nas próprias palavras dele. O que, que ela avista? Um alçapão. Meu Deus! Ela ficou petrificada no meio da escada e disse, meu Deus, observando aquela surpresa que desafiava a existência. Não pode ser. Como eu posso ter sido tão cega? Puxa vida, tem um sótão na minha casa? Ela havia subido e descido a escada milhares de vezes e nunca havia visto nada. Mas que idiota que eu fui! E ela quase caiu ao tentar descer a escada, esquecida do motivo que a havia levado a subi-la. Antes do almoço, ela voltou ao local onde estava o alçapão. E como uma criança nervosa, de pele e cabelos descorados, alta e magra, de olhos excessivamente brilhantes, faiscantes, fixos, dardejantes. Agora que eu descobri essa coisa, o que eu faço com ela? Aposto que existe um depósito lá em cima. Bem. E afastou-se, meio perturbada, sentindo que sua mente escorregava em direção a uma zona nebulosa. Ah, deixe tudo isso para lá, Clara Peck, exclamou enquanto passava o aspirador de pó na sala. Você só tem 57 anos, ainda não está caduca, meu Deus do céu. Mas mesmo assim, como é que ela nunca notara? Era a qualidade do silêncio, com certeza. O telhado não tinha nenhuma goteira, ela nunca ouviu uma gota pingando no forro, as altas vigas nunca haviam rangido com o vento e também não havia ratos na casa. Se houvesse um murmúrio sequer de goteiras, estalidos de vigas, ou se os ratos dançassem no sótão, ela teria olhado para cima e descoberto o alçapão. Mas a casa permanecera silenciosa e ela permanecera cega. Besteira, ela exclamou na hora do jantar. Lavou a louça, leu até as 10 horas e foi se deitar. Bem, vamos aqui considerar o que temos até aqui, está bem? Olhe, quando ela descobre isso, considerem os senhores, aqueles de vocês que moram em uma casa, que subitamente vocês descobrem que existe no teto, e vocês nunca viram, isso depois de morar um bom tempo nessa casa, quando diz alçapão, não é simplesmente uma tampa, sabe? Como a gente tem aqui no Brasil, um pequeno quadrado, né? Uma tampa solta, que quando a gente precisa até o forro, além do forro, né? consertar alguma coisa, um fio, ou colocar uma nova instalação, precisa acessar ali, que tudo que tem ali em cima é o telhado e o forro e um monte de tudo escuro e fio para lá e fio para cá. Não é isso. Esse alçapão do qual ele fala é uma abertura, não é, que anuncia que ali do lado de cima tem algo, uma construção, uma edificação. Não é só fio e cabos. Provavelmente ele tem ou um quarto ou um sótão, que aí vai ter materiais que deixaram lá, livros e outras coisas, é bem espaçoso. Ou mesmo água furtada. Nós não temos essa tradição no Brasil, nada de água furtada. O nome já diz o que, que é. Água furtada é, sabe, o telhado, e você vê uma janela no telhado, e aquilo mostra que ali tem, às vezes, mais um quarto ali. É muito utilizado na Europa, nos Estados Unidos, porque lá o inverno é muito rigoroso também. Então, o sol que bate ali na água furtada costuma aquecer muito. É um lugar acolhedor da casa, às vezes, quando há sol. Não é? E utiliza-se para estudos, às vezes para um aposento extra. Depois vocês podem dar uma busca na internet para ver imagens de água furtada, algumas muito bonitas. Bem, mas vejam, não é nada disso que o Bradbury quer nos contar, não é? O que ele quer nos contar é alguém que está na sua vida e que subitamente, vejam, entre umas... Ele bota bem nítido, a pessoa está subindo uma escada, mudando seus patamares, e então avista algo que está para além, que está para cima, não aquém. Está para algo melhor. Ela não achou isso lá na tubulação que leva aos esgotos e águas sanitárias. Nada disso. Foi lá para cima que ela viu. Muito bem. Então, o Bradbury nos deixa em suspenso. Vejam que ela, ao avistar isso, alguns dos senhores provavelmente já pegariam uma escada. Normalmente, esses alçapões, eles têm assim uma pequena chave, é uma clave arredondada, um anel. Você puxa isso, um fiozinho desce, e o alçapão abre já com uma escadinha que desce para a pessoa subir. Já está ali a escada embutida, ela é retrátil, né? Então, e aí a pessoa acessa e depois ela fecha o alçapão com a escadinha retrátil automática que já sobe, né? Para você não ter o trabalho de cada vez que vai acessar ter que pegar uma escada. Aqui no Brasil, pelas nossas tradições, se algum dos senhores descobrisse isso, eu imagino que já pegaria uma escada, já tentaria subir para ver o que tem lá em cima, já chamaria alguém para ajudar, etc. O que houve com ela? Ela ficou tão surpresa que não havia aquilo, 10 anos morando na casa, que ela, ao invés de acessar, ela fica incrédula, né? Vai fazer as coisas do cotidiano, depois vai dormir, veja, ela nem foi acessar. Diz que, olha, para ela é impossível que exista qualquer coisa lá interessante, porque nunca ouviu barulho nenhum, nada, nem uma gota, nem um livro que caiu, nada, não há nada lá em cima. O texto prossegue. Foi durante aquela noite que escutou as primeiras batidas telegráficas fracas, os primeiros arranhões lá em cima, atrás da face pálida, lunar, inexpressiva, do forro. Meio adormecida, murmurou: deve ser rato. Logo depois já era de manhã. Interessante, não é? Que agora nunca houve um único barulho de nada. E agora, depois que ela descobre, há alguns barulhos. E o que ela pensa? Rato. Vejam bem, ela não pensou que poderia ser borboletas que estivessem voando lá em cima, um ninho de algum passarinho que fez para os seus filhotinhos. Não é? Ela pensou no quê? Rato. Bem, vamos adiante. Enquanto descia as escadas para preparar o café da manhã, ela olhava o alçapão com seu olhar firme de menina e sentiu seus frios dedos se contraírem, agarrando o corrimão. Droga, ela resmungou. Por que me preocupar em dar uma olhada num sótão que está lá vazio? Talvez eu olhe isso na próxima semana. Durante os 3 dias seguintes, o alçapão desapareceu. Isto é, ela se esqueceu de olhar para ele. Foi como se nem estivesse lá. Mas, por volta da meia-noite da terceira noite, ela ouviu o som dos ratos, ou sei lá o que, estendendo-se ao longo do forro do seu quarto, como fantasmas de algodãozinho do campo, tocando as perdidas superfícies de lua. Dessa imagem estranha, ela passou a sementes de amaranto, ou de dente de leão, ou poeira pura, sacudida do peitoril da janela do sótão. Ela pensou em dormir, mas não conseguia. Deitada de costas na cama, ela observava o teto tão fixamente que poderia radiografar o que quer que estivesse pulando por detrás do reboco. Um circo de pulgas? Uma tribo de ratos ciganos fugindo da casa do vizinho? Várias casas tinham sido recentemente cobertas, de tal forma que pareciam escuras tendas de circo, para que examinadores pudessem nelas introduzir bombas mortais e depois correr, matando a vida secreta que ali existia. A vida secreta, muito provavelmente, fizera as malas e fugira. Entretanto, ele botou só numa linha sozinha, entretanto e reticências. Depois ele prossegue na linha seguinte assim. Entretanto, ela fixava o olhar no teto e os sons recomeçavam. Eles se agrupavam em diversos padrões. Através da fronte ampla do teto, unhas longas que arranhando iam de um canto a outro da câmera fechada acima. Clara Peck conteve a respiração. O barulho aumentava. As leves pegadas começavam a se concentrar em uma área acima e atrás da porta do quarto. Era como se as minúsculas criaturas, seja lá o que fossem, estivessem cavando uma outra porta secreta acima para saírem. Bem, senhores, resumindo o coreto, vocês podem bem considerar o que ela fez com ela mesma, né? Ela fica imaginando, ela se levanta, vai até o corredor, apaga a luz, olha, volta para a cama, sabe? E uma hora ela pensa que eles ouvem o que ela está fazendo e ela começa a entrar em ideias complexas cada vez mais graves, cada vez mais fortes. Vamos ver algumas pontuações aqui. Ela vivia bem em paz há 10 anos nessa casa. Um dia, ela descobre que tem um sótão. Neste sótão, ela pode ter, provavelmente, livros belíssimos e raros, quadros que alguém empacotou e deixou lá, alguns quadros antigos, lindos, pintados a óleo. Ela pode ver, talvez encontre um baú com peças em cerâmicas e coisas muito bonitas, não é? E entre outras coisas, álbuns de fotografia, tudo bem guardado, bonito, bastando acender a luz para ela ver tudo isso, abrindo a janela e arejando e vendo esses elementos, entre outras coisas. Bem, no entanto, ao invés dessa boa nova que a deixou surpresa, ela ir até lá, abrir, vivenciar, talvez mandar limpar, não é? Arejar o ambiente, convidar os amigos para um chá para mostrar as coisas interessantes que ela descobriu, partilhar. Ao invés de tudo isso, olha o que ela faz. Ela entra em ideias complexas, não vai até lá, e aquilo que era uma boa nova começa a se tornar uma péssima nova para ela. Ela começa agora aquilo que poderia ser tudo de bom, que veio do alto, que estava lá para cima com coisas boas, para ela tem outro, ela transforma em algo ruim. E nem é preciso então ir longe das nossas analogias. Para muitas pessoas, aquilo que é bom, que é esperançoso, que é uma abertura para as transcendências, não raro constitui uma pior existencial. Para alguns, o anúncio de que a vida vai melhorar não é um anúncio de coisa boa. A pessoa se enche de medos, se enche de precauções, e de acha que vão tirar dela, acha que vão invejá-la, acham que não sei o quê. A boa nova é uma péssima nova para alguns. Não quero dizer com isso que quando se recebe uma boa nova deve-se acessar, ver, vivenciar o que é. Não, não é isso. Para cada pessoa é diferente, para cada pessoa é um modo de ser. No caso da Clara Peck, ela deveria se ter agido diferente. Não sei se ela sabia, se tinha condições de alcançar, mas do modo como ela fez, infelizmente para ela, os resultados não foram bons. Bom, ela passa em momentos muito chatos, sabe? Isso vai muito longe e o autor, como excelente escritor que é, nos joga num momento aqui duríssimo dessas coisas, sabe? Muito, eu acho que o leitor fica, entra nessa história com ela. Bem, para piorar tudo isso, uma amiga dela liga lá do outro... Da outra costa dos Estados Unidos, perguntando se ela está bem, que sonhou que ela estava com problemas, não sei o quê. Ora, quem de nós, de vez em quando, não recebe coisas assim, não é? Tem gente que, às vezes, me manda um WhatsApp: professor, o senhor está bem? Eu tive um sonho que não sei o quê, tal, tal. Eu já tenho um textinho prontinho quando me mandam essas coisas. É provável que na vida de vez sempre vá ter alguém que faça uma coisa dessas, não é? Tomara que também sempre tivesse pessoas que nos escrevessem: professor, tive um sonho lindo. Nossa, foi tão bom. O senhor, a gente estava numa praia, professor, o senhor estava dando uma aula para a gente e tinha uma escuna passando. O senhor dizia: olhem aquela escuna, que linda. E os pássaros, como tá, que dia bonito que estava fazendo. Mas esses recados são mais raros. Bradbury, sabendo disso, dessa inclinação existencial da nossa época, joga ainda mais essa amiga logo nesse momento, vai dizer isso para ela. Já imaginaram daí, né? Aí ela já pensa em premonições e outras coisas, tal. Aí as ideias dela vão longe. Ela finalmente toma uma decisão. Mas olhem a decisão que essa mulher vai tomar. Ela acredita que o que está lá em cima não é bom, é ruim. Que é rato. De onde que ela tirou uma ideia dessa, não é? E ela, então, vejam o que ela faz. Ela liga para um lugar que é especialista em camundongos e ratos. Uhum. Aí, primeiro ela constata que já nem são camundongos, que são ratazanas. E que são bem grandes. Então, o que ela faz? Vamos passar aqui várias páginas adiante. Ah, sim, ela pensa também que talvez sejam fantasmas, inclusive fantasmas de ratos. A imaginação dela agora já não tem nem freio, não é? Sobre essas coisas. Aí ela liga: alô? É da Rato Zero Companhia Limitada? Isso ela ligou, sabe como? Debaixo das cobertas. Ela já estava apavorada. Então ela entra debaixo do cobertor dela e debaixo do cobertor, falando ao telefone. Era a época dos telefones com fio, que você tinha que discar, né? Ela liga para Rato Zero Companhia Limitada. Quando eram 6 da manhã, sem ter dormido nada, ela manteve os olhos fixos à sua frente, para não ter de enxergar aquele teto acima dela ameaçador. No meio do caminho, olhou para trás e riu. Quanta tolice! Exclamou. Porque o alçapão não estava aberto de forma alguma, e o alçapão estava fechado. Rato Zero, Companhia Limitada? Ela disse ao telefone. Às 7:30 de uma radiante manhã. Bom, então o pessoal da Rato Zero agora vai até a casa dela, não é? Vão ter que abrir esse alçapão. Era meio-dia quando o caminhão da Rato Zero, Companhia Limitada, parou em frente à casa de Clara Peck. Pelo andar insolente que o jovem técnico, Sr. Timmons, exibia desdenhosamente, Clara percebeu que ele sabia tudo, absolutamente tudo, sobre camundongos, traças, velhas solteironas, sons estranhos tarde da noite. Quando se movia, ele olhava para o mundo ao seu redor com a elegante empáfia masculina do toureiro no centro da arena, ou do paraquedista que acaba de tocar o chão, ou do conquistador que acende o cigarro, de costas para a pobre criatura que está na cama com ele. Ao tocar a campainha, ele era um mensageiro de Deus. Clara, quando abriu a porta, quase bateu na cara dele por causa do modo como os olhos dele penetravam através do vestido dela, da carne e dos pensamentos. Mudando a página, o sorriso dele era o de um alcoólatra. Estava bêbado de si mesmo. Só havia uma coisa a fazer. Não fique aí parado, ela gritou. Faça alguma coisa útil. Bom, o homem então vai lá ver o tal alçapão, não é? E aí ela desfilou pelo corredor, subiu os degraus até o patamar, onde havia colocado uma escadinha de metal. Estendeu a mão para cima, apontando. O sótão é ali. Veja se consegue uma explicação razoável para esses malditos ruídos. E não me cobre nenhum extra quando acabar. Limpe os pés antes de descer. Eu tenho de sair para fazer compras. Posso confiar que o senhor não vai aproveitar a minha ausência para me roubar? Ele não gostou nada do que ela falou, não é? Mas de fato, ela tinha que sair e ele ia subir ao sótão, finalmente. O senhor conhece o barulho de camundongos no sótão? Perguntou Clara, olhando sobre o ombro. Claro, conheço bem, respondeu o homem. Aí ele usa uma expressão chula, ela diz para ele não falar desse jeito, né? E ela fica perguntando para ele várias coisas. Ela diz, será que não tem guaxinins por aqui? E o homem olha para ela meio incrédulo e diz assim, ué, e como é que eles poderiam entrar? Será que a senhora não conhece a sua própria casa? Os dois ficaram em silêncio e ouviram ambos um barulho no sótão. Parecia a princípio um prenúncio de som, depois um arranhão e depois um som surdo como o de um coração batendo. Timmons olhou de relance para o sapão e disse, ei! Clara Peck a sentiu satisfeita, calçou as luvas, ajeitou seu chapéu enquanto observava. O som parece, ele disse aquele homem, né? E ela disse, parece o quê? Aí ele disse, algum capitão do mar viveu antes nesta casa? Perguntou ele. Parece barulho de carga, algo assim, carga de navio deslocando-se quando o navio muda de curso. E caiu na gargalhada. Santo Deus, disse Clara, tentando imaginar a cena. Bom, ela saiu, ela vai ao mercado. Quando ela volta para casa, está o caminhão do homem ali na frente, o caminhãozinho, e ele desapareceu. E lá em cima está a escadinha ainda, o sótão, o alçapão está fechado e mais nada, nenhum sinal dele. Nenhum barulho, nada. Sumiu. E aí ela liga para essa Rato Zero, companhia limitada, fala com o dono da empresa, que diz que, o Timmons, ele andava bebendo, que talvez ele saiu dali e foi tomar uma bebida, que depois iria pegar o caminhão, alguma coisa assim, não é? Que amanhã, no outro dia, ele, o dono, iria até lá, iria ele mesmo ver, pegar o caminhão, se ele não aparecesse, recolher algumas ferramentas e tal. O fato é que, naquela noite, então ela dorme, e o que, que ela vai fazer? Ela não vai subir abrir aquele alçapão e entrar no sótão de jeito nenhum. Ela simplesmente janta e antes de dormir, o texto encerra dizendo que ela começa a ouvir um pequeno sussurro vindo lá do sótão. Pequenos barulhos que começam de novo a ocorrer. E aí ela começa a pensar tudo de novo. Pé de coelho, algum bichinho que está correndo de novo, ela começa tudo de novo a confabular. Provavelmente o que deve ter acontecido é que o homem subiu, não encontrou nada, foi até a esquina tomar alguma pinga, alguma coisa mais forte, e o caminhão ficou ali, não é? E ela volta para as ideias complexas dela. O que aconteceria após isso tudo ser desbaratado, quer dizer, alguém subir e finalmente ver e falar para ela o que tem lá em cima, nós não sabemos. Por vezes as ideias complexas podem ir tão longe que aquilo que há de fato ali em cima já não tem nem relevância com relação a todas as coisas que ela fabrica a respeito daquilo. Uma importante lição, ensinamento existencial para criaturas que pensam em mudar de patamares existenciais. Para cada pessoa isso é de um jeito. Alguns, quando vão fazer melhorias existenciais, mudar de elementos, não, eles precisam verificar isso de outra maneira. Outros não funcionam assim, com descobertas, com inovações. Eles fazem gradações nas quais todos os elementos juntos caminham, e outros fazem de outras formas, não é? Não há propriamente aqui um modo único de se fazer essas coisas. Para nós que estudamos filosofia clínica, aqui isso serve de ilustrações para uma série de questões existenciais dos nossos dias. Entre outras coisas, muitos, infelizmente, jogam fora fatores importantes por conta da maneira como aqui onde estão acabam lidando. Esta foi a nossa aula. Por questão de tempo, não teremos como ir para o terceiro texto. Nós tínhamos aqui vários, viu? Como eu tinha separado três textos dele como terceiro, que é O Homem Ilustrado, O Homem em Chamas e O Pedestre. Provavelmente nós veríamos agora O Pedestre, que é um conto de um homem que sai a caminhar. Simplesmente o conto é esse, né? Ele sai a caminhar pela cidade e ele é parado porque dizem para ele: o que, que você está fazendo essa hora da noite caminhando sozinho aí pelas ruas? Esse é o texto. E a partir daí ele desenvolve questões assim muito interessantes. Olhem, o Bradbury conseguia construir enredos impressionantes a partir de um ou dois itens apenas. Chegamos então ao final do trabalho e agora vamos abrir as considerações, reflexões dos senhores sobre a nossa aula de hoje.